Bom dia a todos. Senhor presidente, deputado Aglaiúcio Filho e a todos os pernambucanos que me acompanham. Em primeiro lugar, eu quero me solidarizar com o apelo do deputado Isaías Regis, líder daquela região do Agreste, com relação a 423. É verdade que já se arrasta há muito tempo. Numa visita que o presidente Bolsonaro fez aqui a Recife, eu tive a oportunidade de conversar com o então ministro de Infraestrutura, o Tarcísio Freitas, atual governador de São Paulo, e ele me disse que estava montando uma equipe para exatamente fazer o projeto e tocar essa obra. E já entregou tudo praticamente pronto ao final do governo. E agora, deputado Isaías Regis, eu concordo com Vossa Excelência. Inclusive, o Bolsonaro nunca fez promessa disso. Mas o Lula já faz promessa disso desde o seu primeiro governo. Então, tem que acabar com essa linha da promessa e partir, de fato, para a execução. Inclusive, no discurso que ele fez lá em Garanhuns, mas ele é o mentiroso mó, né? Dia 1º de abril só se via a cara de Lula. Então, no discurso que ele fez lá na época de campanha, ele prometeu essa questão da 423. Então, nada mais justo da vinda dele aqui que o senhor provoque o presidengue a assinar essa ordem de serviço. Mas eu vou falar hoje no grande expediente, deputado Joel da Harpa, deputado Renato Antunes, deputado Antônio Moraes, vou dividir minha fala e Romero Albuquerque em dois momentos. Primeiro eu vou falar da dengue, vou falar do presidengue e depois eu vou falar das faixas salariais, do que vem acontecendo ao longo de toda essa semana e o que nós fizemos e acordamos ontem na Comissão de Finanças. Senhoras e senhores, eu vim aqui a semana passada, exatamente há 8 dias, e coloquei um boneco que era o mosquito da dengue, com a cara do presidente Lula. Isso repercutiu em todo o Brasil. Isso repercutiu, inclusive, em canais de televisão, em plataformas de notícias. E, durante todo o final de semana, ficou como uma das notícias mais visitadas e mais comentadas. E algumas pessoas me perguntam, e por que você, de forma lúdica, colocou o mosquito com a cara do presidente Lula e chamou de presidengue? E aqui, percebam exatamente o que eu vou dizer. Nós temos... Hoje, ontem, batemos o número de 1.000 pessoas, embora o governo seja muito lento na questão da confirmação da dengue, que é uma estratégia para subnotificar, mas se chegou ao número de 1.000 pessoas que morreram de dengue no país. Observe que é uma doença de décadas. Observe que medidas preventivas podiam ser feitas com muita facilidade, porque já é uma doença que se arrasta há muito tempo. Observe que não houve contratação de mão de obra para se aplicar o veneno. Observe que não houve campanhas publicitárias para que esclarecesse as pessoas. Observe que não foi dado suporte aos estados e municípios para poderem combater preventivamente a doença. Observe que não foi feito reestruturação nos hospitais. E observem os senhores que a ciência esqueceu, tá certo, de ser provocada. Porque mesmo a vacina da dengue tendo sido aprovada há mais de um ano, até agora só 1,1% da população, deputado Renato Antunes, tem acesso à doença. E os números da doença são estarrecedores. Só para vocês terem ideia, ontem também se chegou a um número de 1 milhão a mais de contaminações do que 2023, que foi o ano de maior contaminações no Brasil. Então, ontem, nós chegamos ao número de 2.671.332 casos de dengue. Quando, no ano 2023, deputado Renato Antunes, nós tivemos 1.658.874. Então, nós já passamos mais de 1 milhão de contaminações só no ano de 2024 no governo do presidente. No governo do presidente Lula, que não tem falado sobre isso, e muito pelo contrário, tem jogado a culpa nos prefeitos. E digo mais, no estado de Pernambuco, matérias hoje, inclusive, da Rede Globo, no Bom Dia Brasil, mostram o quanto eles estão estarrecidos. Porque só nessa semana, deputado João Paulo Costa, só nessa semana tiveram 20% a mais, Romero Albuquerque, de casos de dengue no estado de Pernambuco. Então, isso é uma epidemia que tem se alastrado, o governo tem se escondido e não tem dado nenhuma resposta, não é resposta jornalística, mas é nenhuma resposta por meio do Ministério da Saúde. Pelo contrário, repito aqui o que disse na semana passada, há notícias de que a ministra foi admoestada tão fortemente pelo presidente na reunião ministerial que saiu de lá chorando pela incompetência com que o governo Lula trata esse tema. Vou entrar, deputado Renato Russo, na corrupção que trata esse caso, mas antes concedo a parte à Vossa Excelência.
Oi. Obrigado, deputado Feitosa, por trazer essa temática que é tão importante para Pernambuco. Vossa Excelência, inclusive, de forma lúdica, tratou essa temática do presidente, né, com um boneco que foi apresentado, mas tenho certeza não em tom provocativo. Mas também faz parte do parlamento provocar, chamar atenção para um problema que é real e que a gente não vê solução. O que nos assusta é que o presidente que se diz do povo, preocupado com as causas, com a situação da saúde, infelizmente não se tem saúde se não tem orçamento. E os números que Vossa Excelência apresentou são reais. Se a gente pegar os números de 2019, foram gastos 54 milhões em propaganda contra a dengue. Quando eu falo propaganda, é conscientização. A televisão informa, e é verdade, nosso povo assiste TV e ali informa como combater. Em 2020 foram 27 milhões. Em 2021, 23 milhões. Em 2023, 31 milhões. 2022, 31 milhões. O ano passado, apenas 12 milhões. Uma redução de 61% na propaganda educativa contra a dengue. E foi o ano que estourou, como o senhor, Vossa Excelência falou, 1,7 milhões de casos. E esse ano já dobrou 2,4 milhões. E a pergunta é que a gente quer fazer, o que está sendo feito? A propaganda do governo mostra-se ineficiente, mostrando o que não é para mostrar, mas não educando quando é para educar. É aquela propaganda do eu, mas não a propaganda do nós. E aqui fica a minha crítica real, porque não se faz saúde pública com discurso, se faz saúde pública com orçamento. E o presidente, como Vossa Excelência chama presidente, o presidente Lula, está sendo ineficiente junto à sua ministra da Saúde no combate à dengue no Brasil. Como bem falou Vossa Excelência, transferindo responsabilidade, os municípios que se lasquem, os prefeitos que se virem, mas ele não tem dado o aporte necessário para combater uma doença que tem matado brasileiros, porque é muito fácil apontar o dedo e chamar genocida, e agora eu não vejo ninguém falando esse termo, genocida, mas tem brasileiros, pernambucanos, recifenses morrendo diariamente, e o que se viu foi uma redução de 60% no orçamento para educar, para instruir o povo acerca dessa doença. Parabéns, deputado.
Incorporo na íntegra e já lhe agradeço a informação que Vossa Excelência traz, que eu não tinha esses dados, de que houve, de fato, uma redução de 60% nos recursos de publicação da imprensa com relação a esse tema. Então, demonstra o descaso total. E o que Vossa Excelência diz, que as pessoas estão morrendo. E quando Vossa Excelência diz assim, deputado Romero Albuquerque, me dê 2 minutos só, as pessoas estão morrendo, e é esse exatamente, deputado, Renata Antunes e meus colegas deputados e deputadas, que por isso que a figura lúdica do presidengue, do mosquito com a cara de Lula, viralizou, deputado Júnior de Tessi. Por quê? Porque as pessoas estão sentindo a dor em casa. Imagine 2 milhões e 600 mil pessoas contaminadas com a doença, que incomoda muito e leva à morte. As pessoas estão vendo filhos, netos, irmãos, mães, pais, morrendo de uma doença, uma arbovirose, que é de uma picada no mosquito em pleno século XXI. E o que deveria o governo popular dizer, que cuida das pessoas, que gosta de cuidar? Não, abandona. E o que Vossa Excelência traz aqui é a prova clara do abandono. Agora, imaginem, eu vou entrar daqui a pouco nesse tema, se esse time do presidengue estivesse cuidando da pandemia. Imaginem, porque a operação Handcar, que foi instalada lá pelo Supremo, pelo Superior Tribunal de Justiça, com a Polícia Federal, que apurou a compra de 300 respiradores pelo senhor Rui Costa. Eu vou entrar nesse tema daqui a pouco. Era isso que esse pessoal ia fazer, surrupiar e aplicar a corrupção na gestão da pandemia. Mas concedo a parte ao deputado Romero Albuquerque.
Deputado Alberto Feitosa, primeiramente, muito obrigado por conceder a parte. Quero aqui fazer o elogio por Vossa Excelência levantar um tema tão importante como este para o combate da dengue. Mas aqui eu queria fazer um alerta, deputado Alberto Feitosa, para a sociedade brasileira. O Ministério da Saúde, ele cortou 61% do gasto com a campanha de prevenção de dengue. Foi para 12 milhões e é uma redução alarmante, tendo em vista a quantidade de casos de dengue que acontece no nosso país, como Vossa Excelência muito bem pontuou. Esse número é o menor número de prevenção de combate à dengue desde 2019. E nem precisa dizer, mas me disseram que o óbvio precisa ser dito. Isso não é uma disputa política, eu nunca vim aqui no microfone de aparte para falar de direita ou de esquerda, ou de fazer comparativos de governos para tentar induzir o público que o governo A foi melhor do que o governo B. Meu objetivo não é entrar em polêmica, é fazer a crítica construtiva para poder salvarmos vidas, assim como Vossa Excelência vem fazendo. Muito obrigado.
Incorporo também, deputado Romero Albuquerque, na íntegra o aparte de Vossa Excelência, e vai aí a constatação. Se relegou, se abandonou, não se cuidou de uma coisa que sabia que ia acontecer. E o pico ainda vai ser neste mês de abril. Repito, só em Recife essa semana, deputado Júnior de Tessio, cresceram os números de maneira exponencial, 20%, só nessa semana. Mas concedo a parte ao deputado Júnior de Tessio.
Excelência, gostaria de parabenizá-lo pela forma em que traz essa temática para essa casa e dizer, Vossa Excelência, que estamos em 2024 e o povo brasileiro está com medo de um mosquito.
O PT, a cara dele é de Lula.
O PT vendeu um sonho e entregou um pesadelo. Eu vou enumerar aqui alguns pontos bem rápido, lendo um pôster do meu presidente nacional do Progressistas, o senador Ciro Nogueira. Ele fala assim, ó: expectativa, união e reconstrução, amor, certo? Vamos lá. Realidade: aumento de impostos, aumento do preço dos alimentos, ataque ao Banco Central, crise no Yanomamis, recorde de morte
de dengue
por dengue, aumento do feminicídio, aumento das queimadas, prejuízo nas principais estatais, rompimento com relações ou de relações com Israel, falta de vacina para dengue. Aí está a realidade. E eu fico satisfeito porque o povo não é bobo. Eu estava ali olhando as redes sociais que eu sigo mesmo, do senador Humberto Costa. E eu vendo os recadinhos do povo, que ele disse que Lula veio entregar hoje. Aí eu estava vendo, rapaz, até os petistas estão abrindo os olhos, viu? Aí o povo dizendo assim, Lula tem que mostrar para que veio. Olha!
Oi!
Bom, bom. Então, a gente vê isso nas pesquisas, né? Se hoje fosse a eleição, a gente já sabe quem tinha mais chance de ganhar a eleição em relação ao governo que está aí. Então, estamos vivendo a realidade, são os fatos, e fatos que nos deixam bem tristes. Parabéns a Vossa Excelência por trazer esse tema.
Deputado Júnior de Teste, Vossa Excelência é de pouco contato com o microfone, mas Vossa Excelência hoje foi brilhante. Ganhei o dia com a parte de Vossa Excelência. Esse posto do deputado, do senador Ciro Nogueira, nosso amigo, inclusive, vou repostar, já vou pedir à minha equipe aí que faça esse reposto. Porque ele foi cirúrgico. Yanomamis, Ave Maria, hoje morre o dobro. E sabe o que o governo fez? Mandou para lá recursos para os Yanomamis comprar caixão de defunto. Oi, tá lá. E Vossa Excelência superou a mim e a tu, Joel. Tu fica aí nas redes sociais e não acompanha o senador Humberto Costa para saber como é que a turma está metendo pau em Lula. Aí, ó, ele agora mostrou-se muito mais investigativo, muito mais estino policial do que a minha, Joel. Parabéns. O deputado Antônio Moraes até saiu. Acho que ele ficou, foi... Disse, rapaz, esse menino vai longe. Obrigado, Júnior. A gente tem que brincar, mas é a pura verdade. O que tem de gente que fez o L, que está arrependido, e a gente vê nas redes sociais, e vê na rua, e vê nas pesquisas, que elas não conseguem mais controlar. Essa é a verdade. E quando elas mostram, a situação é muito pior. Mas, meus senhores e minhas senhoras, agora eu vou entrar no lado mais cruel do PT. No lado que o PT, inclusive, ele é especialista. E as coisas esquecem. Mas ontem circulou nas redes sociais de todo o Brasil que uma empresária, em delação premiada, associou o atual ministro Rui Costa, da Casa Civil, à pandemia, ao desaparecimento de 300 respiradores que foi pago antecipado 48 milhões e até hoje não foi entregue. Pois é, e como nós sabíamos, toda essa operação foi feita na Bahia pelo senhor Carlos Gabas. Agora, Júnior de Técio, dá um Google aí para ver quem é Carlos Gabas. Quem é a vinculação dele? O Carlos Gabas, ele era secretário executivo do Consórcio Nordeste, deputado Cleite Agostinho Colles. A elegância dele hoje aí. Camisa quadriculada, gravata listada, mas tem que, só para dar um suspense no que eu vou dizer agora. O senhor Carlos Gabas, ele era secretário executivo do Consórcio Nordeste e era também da Casa Civil de quem? Do Rui Costa, que era governador da Bahia e era o presidente do consórcio que fez a operação Rendcare. E o que é Rendcare? Na tradução, cuidado de maconha. Sabe o que ele disse quando foi abordado? Não, eu fiz a operação com essa empresa porque eu não sei inglês. Nenhum assessor dele disse que esse negócio dessa empresa, que era do senhor Carlos Gabas, tinha como expertise e objeto vender produtos da cannabis sativa. Oi, mas vamos mais para frente. Sabe onde era o escritório onde foi feita essa operação, que depositou o consórcio, fez toda a operação, pediu aos governadores para depositar antecipadamente para comprar 300 respiradores, Pernambuco, o TCE está apurando, embora o senhor Paulo Câmara tenha pedido sigilo de justiça, Pernambuco está apurando, Pernambuco botou 13 milhões e 700 mil reais dos pernambucanos nessa brincadeira. E aí, Carlos Gabas, minha senhora, tinha um escritório na casa dele, lá em São Paulo. Mas, deputado Cleiton, eu disse ao senhor que eu ia dizer qual era a ligação do Carlos Gabas com o PT. Ministro do governo Dilma e ministro do governo Temer, do governo Dilma. Duas vezes ministro do PT. Foi ele que fez essa malvadeza, essa surrupiou 48 milhões de recursos, mandado por quem? Por Bolsonaro. Bolsonaro mandou dinheiro para os governadores, mandou dinheiro para os prefeitos, mas o PT não se conteve de fazer o que ele mais gosta, surrupiar, por ato de corrupção, o dinheiro do povo brasileiro. E nessa operação, que agora vem à tona, depois de 3 anos, a pedido de Rio Costa, em sigilo de justiça no Superior Tribunal de Justiça, vem à tona o envolvimento dele com o seu cabo Carlos Gabas, que já era, todo mundo já sabia, o cara era da Casa Civil dele, chefe da Casa Civil, ex-ministro de Lula, ex-ministro de Dilma, secretário executivo do Consórcio Nordeste, dono da empresa Handcar, que é assunto de maconha, fez essa operação. Então imaginem, aí eu volto agora ao presidente, imagine essa turma que está aí hoje, se fosse a pandemia agora. Essa turma que diminuiu em 61% os recursos da campanha publicitária para poder esclarecer a pessoa do dano de como enfrentar a dengue. Essa turma que, quando tem a oportunidade de pegar dinheiro, faz uma operação dessa, fraudulenta, que a polícia tá apurando agora, que tem toda essa teia e tem gente que ocupa os mais altos cargos do governo. Essa turma fica atrás de Bolsonaro, inventando joia, inventando imóveis que estavam sumidos, inventando entrada na embaixada, 8 de janeiro. Mas essa turma não se contém, porque não tem nenhum indício, nem qualquer inquérito que apure corrupção no governo Bolsonaro. Mas aonde a gente se mexe no PT, está a marca da corrupção. Era isso que eu tinha com relação a esse assunto do presidente. E o sinal está chegando aqui e a gente quer saber o que é que o presidente vai trazer para Pernambuco. Mas eu vou, então, fazer uma última fala, senhor presidente, e vou ser rápido, para dizer e esclarecer a toda a família policial e bombeiro militar, ativos, nativos e pensionistas, que tivemos, de fato, uma derrota no último dia. O governo operou, o governo atuou, tirou votos que a gente, que a família, não era eu, nem Joel, mas que a família policial e bombeiro militar contava, e que agora a gente está vendo quem são de fato aqui na Assembleia com quem a gente pode contar. Mas ontem nós fizemos uma reviravolta. Eu, o deputado Diogo Moraes, o deputado Rodrigo Farias, o deputado Sileno, o deputado Júnior de Tesso estava lá também, e nós retiramos o projeto de discussão. O próprio governo já havia retirado de discussão ontem e nós retiramos também o projeto de discussão e votação para a próxima quarta. Senhores policiais e bombeiros militares, senhoras policiais e bombeiros militares, nós vamos ter, então, na próxima quarta, na Comissão de Finanças, a convite da presidente, a deputada Débora Almeida, aqui na casa, se aceitarem o convite, porque não tem notícias que não vão vir, mas eu espero que venham, o secretário de administração. É secretário ou secretária? A secretária de administração, o secretário de fazenda, para eles explicarem como é que é 1 bilhão e 800 numa hora, depois é 900 milhões, depois é 1 milhão, e a gente não sabe, Joel. Se é 1 bilhão, por quê? Porque não se tem a segurança do que esse governo faz com os números. Ontem, inclusive, no Tribunal de Contas, a nossa assessora Raquel viu, inclusive, quando um dos membros daquela corte, da Procuradoria de Contas, disse que quer saber como é que são esses números, que toda hora ele vê um número, que sabe que a Assembleia botou 115 milhões para essas faixas e quer saber se esse dinheiro vai ser aplicado ou não nisso. Então, vai aqui também a sugestão para que a gente convide o, vou me isentar de dizer o nome dele aqui, mas depois eu vou passar para a presidente, para a assessoria da presidente da Comissão de Finanças, para que traga o Tribunal de Contas para acompanhar esses números. Que não pode um deputado chegar na hora da votação apresentar uma tabela que não tem nenhum nome de ninguém que assinou aquela tabela, nem a logomarca do governo do Estado. Então a gente vai primeiro esclarecer os números, deputado. De Vossa Excelência, eu vou passar, e Vossa Excelência se ouve muito bem, até lhe chamar de Oswaldo de Souza ou Mauataan, né, que são dois matemáticos, aí um mais antigo, outro mais recente. Mas vou passar uma parte para Vossa Excelência, depois eu concluo aqui. Mas a agenda, próxima quarta, se eu não estou enganado, é dia 10. Dia 10, vão estar os secretários aqui para explicar. E na quarta, 17, aí sim, o cancão vai piar. Ou chega uma nova proposta, ou então o cancão vai piar. E a gente vai colocar a Comissão de Finanças para fazer o que deve fazer. Justiça à família policial e bombeiro militar. Mas concedo a parte ao deputado Joel da Harpa.
Deputado, bom dia a todos e a todas. Dizer da minha alegria...
Com a voz de locutor hoje.
Bom dia. Porque a gente acorda cedinho, uma chuva dessa, né? Mas dizer da minha alegria de poder mais uma vez vir aqui, o microfone deu a parte, e tocar mais uma vez nessa tecla, porque quantas vezes forem necessárias, nós iremos estar falando sobre esse assunto até chegarmos a um denominador. E a gente espera, principalmente nós esperamos, que haja o reconhecimento do governo do Estado, através da governadora Raquel Lira, né? Eu, com o meu entusiasmo, falei que ela estava mentindo. Eu quero até retirar aqui a palavra da palavra mentir.
Vamos para, né? Vamos para o que diz o nosso regulamento.
Acho que estava equivocada,
faltar,
né?
Faltar com a verdade.
Ou vamos dizer equivocada. Né? Talvez a governadora foi equivocada, mal assessorada, né? Quando fez aquele vídeo dizendo que a repercussão financeira seria de R$1,8 bilhão. Quando, na verdade, os estudos feitos por mim, pela própria instituição, porque essa luta não é de hoje. Essa luta vem desde 2017, quando as faixas foram criadas nessa casa. Ou seja, então a gente vem acompanhando, né, essa questão desde lá. Então temos pleno conhecimento da questão, da pauta, porque, até porque venho da categoria, também sou policial, né, hoje também recebo em faixa salarial, sou cabo aposentado, e também recebo em faixa salarial, e sei da realidade do que é acabar as faixas salariais. As faixas salariais, para acabar hoje, a diferença para os ativos seria R$7.047.952. Com a provisão do 13º salário, seria de R$587.000. Com a provisão de férias, seria mais cerca de R$196.000. Ou seja, estimativa para os policiais ativos. Isso falando mensal. Eu estou dando aqui um número mensal. R$7.831.000. Então vamos fechar aqui em R$7.832.000. Policiais inativos e pensionistas, teríamos uma diferença total de soldo de R$9.700.000. Provisão do 13º salário, R$808.000. Provisão de férias, e aí chegando à estimativa perto de R$10.508.000. No total, fazendo a soma de policiais ativos e inativos, porque esses números têm que ser passados. A governadora não passou esse número assim. Ela fez um vídeo dizendo que a repercussão financeira é de R$1.800.000, deputado Pastor Clito. Mas não passa os números exatos. Ou seja, e aí a governadora, mal assessorada, ou tentando criar na opinião pública, na sociedade pernambucana, na própria imprensa, né, uma contra-informação para poder alegar que o Estado não tem condições de acabar as faixas salariais. Ou seja, a repercussão mensal, se acabássemos as faixas todas, né, a partir já agora do mês de junho, seria de 18 milhões 340 mil reais. Se fizermos a conta vezes 12, isso aqui dá perto de 230 milhões de reais por ano. É por isso que essa casa teve, no ano passado, a hombridade de aprovar, dentro da lei orçamentária, 115 milhões de reais, que é metade do valor, acreditando...
Que vai ser mês de junho.
Que acabasse a partir agora de junho. Então, teríamos 115 milhões de reais esse mês de junho, 230 em 2025, 230 em 2026, isso. Quando faz a conta, 530 milhões. Exato. Mas só que o orçamento dos três anos, o orçamento esse ano foi de 50 bilhões. Se a gente considerar que o orçamento permaneça nos 50 bilhões, nós estamos falando de 150 bilhões de reais nos três anos e estamos falando de 530 milhões, que isso não dá 0,5% do orçamento. Então, pedir à governadora que tenha sensibilidade, inclusive esses números serão confrontados aqui na comissão de administração, esperamos aqui na comissão de finanças, esperamos que a secretária de administração venha, o próprio secretário de planejamento venha, para poder a gente discutir esses números, convidar a imprensa de Pernambuco, convidar a sociedade pernambucana, o próprio Tribunal de Contas, né, que possa também participar, ou seja, e que todo mundo de fato possa entender e não fique, né, como foi feito na Comissão de Legislação e Justiça, uma tabela tentando lubridiar os companheiros, os deputados. Talvez nós perdemos um voto ali, ou dois votos, porque os companheiros chegou com aquela tabela, com aquela conversa de 1 bilhão e 800 milhões, até os deputados que iam votar a favor ficaram, né, com a pulga atrás da orelha, que a gente sabe que essa não é a verdade. Então, parabéns para a Vossa Excelência pela iniciativa. Nós estaremos presentes também na reunião de finanças, né, e queremos buscar a sensibilidade do governo. Eu acho que esse é um imbróglio que pode ser resolvido de uma forma democrática, conversando com as entidades representativas, conversando, vindo aqui à casa, conversando com os deputados. Ninguém aqui está querendo fazer oposição por oposição, mas queremos encontrar uma saída. Mas que a saída seja uma saída verídica e não passar uma informação, né, para a sociedade que não condiz com a verdade.
Deputado João da Harpa, parabéns pela apresentação dos números. Eu vou concordar com o deputado até João Paulo, foi ele que disse que Vossa Excelência parecia mais o Oswaldo de Souza ou o Mobataã. Mas gostaria de ratificar o que Vossa Excelência disse. A governadora tem que ter mais responsabilidade. Rede social, não pode uma governadora de Estado estar fazendo aqui, jogando notícias que não tenham a sua fidelidade. Ela está falando para uma corporação que dedica vida. Toda vez que vai numa guarnição, está lá com risco de vida. E aqueles que estão na reserva já passaram por isso. 30, 35 anos, merecem respeito. E se isso aconteceu, deputado Joel da Harpa, isso é, inclusive, muito grave. É porque essa casa, às vezes, tem sido meio condescendente em certas coisas que estão acontecendo nesse governo. E outra coisa, deputado Joel da Harpa, peço a sua atenção nisso. É inadmissível algumas pessoas se dirigirem aqui nesta casa, num debate na comissão ou por meio das redes sociais, dizendo que pode haver uma... Se a gente ganhar, se a governadora perder, pode haver um processo de... um veto, e o veto vai ser aqui derrubado e sendo judicializado, colocando isso com ameaça com a tropa que encara o perigo, o estampido da pólvora e o calor do fogo, como é o caso do bombeiro, todos os dias. Ninguém tem medo aqui não de enfrentar o Supremo Tribunal Federal numa ação. Agora, as consequências, arque com as consequências. Agora, fazer vir aqui ou então mandar recado dizendo que tem que ser aprovado desse jeito, senão não tem mais projeto esse ano, que vai judicializar, que vai vetar, que vete e arque com as consequências disso. Eu gosto de dizer que eu já vi isso acontecer em 2017, já vi isso em 1997, corrijo, já vi isso acontecer em 97 com a Raiz, em 2000 com Jarbas, e em 2014 com João Lira. Não é assim, não. Deputado Joel da Harpa, eu soube que a reunião com a Polícia Civil foi péssima. A Polícia Civil está marcando daqui a pouco uma reunião, uma assembleia. E aí? Como é que vai ficar isso? vai ficar a Polícia Militar como bucha de canhão, com a insatisfação, isso não vai dar certo. E eu tenho muita preocupação com o povo pernambucano. Então, deixa aqui esse recado. Família Policial Bombeiro Militar, a gente sabe o que está fazendo. Esse poder aqui tem o papel de apreciar, aprimorar, rejeitar e negociar. E aqui vocês têm os seus representantes. Nós temos, inclusive, vocês nos colocaram aqui. Muitos de vocês votaram. Votaram em mim. Quem não quis votar em mim fez a escolha por Joel da Harpa. Quem não quis votar do Joel da Harpa fez a escolha por Fabrício Ferraz. Então, nós temos aqui legítimos representantes que tudo o que nós estamos fazendo impacta diretamente na nossa vida também. Porque nós estamos deputados, mas somos eternamente policiais militares. Mas concedo a parte ao deputado, meu estimado deputado, inclusive jovem, João Paulo Costa.
Deputado Alberto Feitosa, Vossa Excelência sabe do respeito que lhe tenho. Nossa amizade independe de posição política, mas eu quero discordar de Vossa Excelência em relação ao assunto que Vossa Excelência trouxe no começo do seu pronunciamento, em relação à BR-423, essa obra extremamente importante de 83 quilômetros que liga a cidade de São Caetano a Garanhuns. Eu participei do maior anúncio da história do programa de aceleração do crescimento, que anunciou obras, investimentos, infraestrutura no valor de quase 92 bilhões de reais. O primeiro trecho que liga, deputado Alberto Feitosa, a cidade de Lagedo até... O primeiro trecho que vai até a cidade de Lagedo, ele tem 43 quilômetros, custa 330 milhões, esse trecho já começou. Eu não tenho dúvida, deputado Alberto Feitosa, que até o final do ano, esse segundo trecho de 40 quilômetros que liga a cidade de Lagedo até a cidade de Garanhuns, ele vai sair do papel. Eu costumo dizer que o governo Lula é um governo que tem feito o brasileiro voltar a sorrir. A gente vê a retomada dos programas sociais, como eu sempre digo, o Luz para Todos, o Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família. Realmente, o governo tem feito o Brasil ter um controle na inflação, a gente vê a inflação controlada, a gente também vê uma queda no desemprego, a gente vê uma previsão do crescimento do Produto Interno Bruto do Brasil, né, dito inclusive pelo ministro Fernando Haddad. Então, Vossa Excelência tem suas posições, mas realmente a BR-423 será um marco do governo Lula em relação a Pernambuco. O governo anunciou 92 bilhões para ações no nosso estado e realmente foi um anúncio histórico. Eu tenho certeza que essa obra, extremamente importante para o fortalecimento da economia de Pernambuco, para o escoamento da produção, sairá do papel até o final do ano desse ano 2024, e a gente vai ver esse sonho, essa luta do povo pernambucano, que é a BR-423 saindo do papel. Então, era esse registro que eu queria fazer, um assunto trazido pelo líder do governo, que Vossa Excelência começou o pronunciamento falando sobre esse tema. Então, era só esse registro, deputado.
Deputado João Paulo Costa, com todo carinho que ele tenha, mas eu vou ser duro. Primeiro, os brasileiros estão voltando a sorrir, mas eles estão voltando a sorrir do mosquito do presidente com a cara de Lula. Que motivo para sorrir o brasileiro não tem, deputado. Um governo que reduz em 61% a campanha de prevenção contra a dengue. Um governo que bate recorde de mais de 1 milhão acima dos números piores da dengue. Um governo que prometeu cuidados em Yanomamis. E hoje a gente vê o dobro de morte em Yanomamis. Um governo que disse que ia cuidar das queimadas da Amazônia. E hoje a gente tem, bateu recorde novamente do número de queimadas. Um governo, como disse o post do senador Ciro Nogueira, um governo que tem atingido números com aumento de impostos. Aí o cara, quando vê o negócio, sorri, mas sorria de tristeza. Ou então, por estar vendo... Tá certo? O aumento do preço dos alimentos. O arroz saiu de 14 para 39. O cabo chega lá na hora de pagar, ele sorri, ele chora, deputado. Como também bate recordes no aumento de feminicídio. Promoveu tanta mulher, já demitiu logo 5 do seu ministério. Prejuízo nas principais estatais, deputado. Recebeu as estatais toda arrumada, com lucro. O Correio chegou a comprar 2 aviões. Hoje dá prejuízo. Rompimento com relação com um país como Israel. Israel que socorreu em Brumadinho, socorreu nas enchentes, socorreu mandando vacina para cá que estava sobrando lá da pandemia. É um governo que faz o povo. Mas, deputado, deixa eu lhe ensinar uma coisa. Seu pai é craque nisso. Ele tem umas tiradas assim. Deus, ele tem nós todo carinho. Mas a gente tem que ter um respeito pelo diabo também. E sabe por que o diabo é temido? Não é porque o diabo é mau, não. Mal a gente sabe que ele é. Mas porque o diabo é velho. E como velho, o diabo sabe das coisas. Cuidado com o que Vossa Excelência defende desse governo Lula. Se Vossa Excelência ocupou as redes sociais, no dia 1º de abril, só deu a cara de Lula. Lula está mais conhecido na mentira do que Pinóquio. Porque o bicho mente. Eu acho que vai ter que fazer agora aquele nariz do presidente. Vou botar 2, um de Pinóquio e outro da picada. Deputado, esse anúncio do PAC de 92 bilhões, isso é uma loucura. O ex-deputado federal para Pernambuco, Bruno Araújo, quando assumiu o Ministério das Cidades, eu estive com ele em algumas audiências para liberar recursos para terminar as obras aqui. Ele disse: Feitosa, tudo o que foi anunciado pelo PAC, pela presidente Dilma, quando eu somei, deu mais de 4 vezes todo o orçamento da esplanada dos ministérios. Esse povo do PT, eles são irresponsáveis. Agora, eu torço, mas torço de todo o coração, porque eu pego eu faço política, ando muito no estado de Pernambuco e gostaria de ver a 423, de fato, iniciada. E o governo Bolsonaro fez todo um planejamento, refez o programa, refez o plano básico, o plano fundamental, para que aquela obra saísse do papel, entregou, e eu torço que dessa vez Lula faça, já que ele prometeu no primeiro governo, no segundo governo, Dilma continuou, acho que ela não sabia nem o que estava dizendo, mas continuou repetindo, e agora Lula volta a repetir. E veja que as próprias redes sociais do petista estão cobrando ação dele. Mas eu dou a Vossa Excelência o benefício da jovialidade, da juventude, para Vossa Excelência crer e acreditar. Mas eu me ombreio a Vossa Excelência na torcida para que isso ocorra, certo? Vou até com Vossa Excelência fazer um vídeo de mão dada dizendo: obrigado, até que fim foi feito. Eu também sei me render, mas não acredito nesse 92 bilhões, não. No final do ano de 2026, a gente vai somar, ver quantos desses 92 bilhões saíram do papel e foram efetivamente liquidados.